Yo, 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 salve, salve, bem-vindos a mais um episódio do Breakcast Brasil, o seu podcast para falar sobre a cena do breaking no Brasil e no mundo. Hoje, finalizando a nossa série de treinos de cada fundamento, temos mais um convidado especial, B-Boy Ninja.
Fala aí, galera.
Demorou. B-Boy Ninja, que faz parte da minha crew, Street Skill, e também é cofundador e instrutor aqui da Associação Itaju Breaking, que é quem produz esse podcast aí para vocês. Demorou? Então, lembrando que o breaking é dividido em quatro fundamentos: Top Rocks, Footworks, Freezes e Power Moves. Demorou? E já tivemos três episódios. Tivemos o episódio de treino de Top Rocks com B-Boy Bomba, tivemos o episódio de treino de Footworks com B-Boy Klebin, tivemos o episódio de treino de Power Moves com B-Boy Amendoim, que foi o último, só você dar uma conferida aí na nossa playlist. E agora, para fechar, os treinos de Freeze. O que são os Freezes, como treinar os Freezes e como conseguir o seu melhor desempenho para sua dança ser cada vez mais completa. Demorou? Então, Ninja, é com você.
Fala aí, galera. Então, meu nome é Jonas, né? Eu sou atual estudante de educação física e tenho uma experiência de 10 anos já no breaking, né? Como b-boy. Só compartilhando um pouco com vocês, eu tenho uma certa experiência com competição, mas o maior foco mesmo foi dentro do Itaju Break, dando aulas, oficinas, organizando eventos e também participando de bastante apresentação. Também tive uma experiência em outras modalidades, né, diversas, mas tudo só agregando, né, pra gente construir um conhecimento bacana aí. E hoje a gente vai tentar passar para vocês aí o que for útil para vocês. Então, freeze, né, como o Richard já comentou, é um dos fundamentos do breaking, que nada mais é que a posição estática. Quando a gente pensa na dança, o momento em que a gente trava, né, para no beat da música, é o que a gente chama de freeze. Então, o objetivo dele, né, é a gente conseguir acertar isso que a gente chama de breaking da música, né, esse momento de quebrada, por 2-3 segundos, e mantendo essa posição estática aí. Na minha percepção, os diferenciais para você fazer um freeze bacana é primeiramente o contraste, né? Então você tá numa série de movimentos lá, footwork, top rock, e de repente você faz o freeze, para, muda de posição, e isso, esse contraste, né? Essa mudança de um movimento pro outro, que faz a galera se impressionar com o freeze, que parece que surge, que de repente aparece, e combinando com a música, obviamente. Segundo ponto, originalidade. Claro que freezes básicos fazem toda a diferença também, se você sabe encaixar isso com musicalidade e flow. Mas quanto mais diferente, né, você acaba chamando um pouco mais de atenção e trazendo algo bacana para a dança. E o por último seria o seu flow. Então você conseguir manter o contraste, trazer a originalidade, mas dentro do flow da dança, né, então não esperando o beat para poder fazer o freeze. Tendo uma dança contínua e conseguir encaixar o freeze, não parecendo que você ficou esperando a batida vir para você fazer esse freeze, né? Então, beleza, vamos lá. Dicas para o treino de vocês, né? Como que eu acho que seria legal para a gente treinar freeze. Freeze seria uma mistura, vamos colocar assim, né, de uma força isométrica. Então, uma força que você consegue manter em uma certa posição, numa certa angulação, por um determinado tempo. Com equilíbrio, né? Então, freezes, em geral, quem já tentou fazer um handstand, né, uma parada de mão, sabe o quanto que equilíbrio é necessário. Flexibilidade também é necessário, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre ela. E ritmo, obviamente, a compreensão que você tem da música. Então, vamos lá, vamos de baixo para cima, acho que vai ser mais fácil. Primeiramente, do ritmo. A ideia, como uma dança, você nunca pode esquecer que tudo que você vai fazer tem que ser na batida da música. Então essa eu acho que é o mais fácil de compreender. Então você compreender a música, saber quais são os momentos chaves que você vai utilizar o seu freeze e encaixar, né, para dar um maior impacto. Segundamente, a flexibilidade. Quando a gente pensa em flexibilidade, é algo que a gente não precisa colocar o pé atrás da cabeça, enfim, fazer algumas coisas muito, muito de flexibilidade, né? Uns movimentos muito flex. Mas a gente pensa que pra gente que dança já, que é b-boy, talvez não pareça, porque a gente já faz alguns freezes com uma certa naturalidade. Mas pra quem não tem essa experiência, nessa vivência, às vezes fazer um chair já é muito difícil, um chair básico, né? Porque exige uma rotação de tronco e essa flexibilidade, essa mobilidade da coluna a gente vai perdendo ao longo dos anos, né? Então é preciso a gente manter esse treino de flexibilidade por um tempo para a gente não ir perdendo essa mobilidade para fazer alguns frees. De maneira bem básica, assim, eu sempre recomendo que o treino de flexibilidade seja feito fora do horário do treino normal de dança, né? Ou no final. Enfim, tem alguns motivos que eu acredito para isso ser o mais bacana. Então, acordou de manhã, faz um treino de flex, né? Puxa algumas partes aí que são necessárias para você. Óbvio que não precisa puxar muita coisa, depende do seu estilo de dança, né? Da sua especificidade. Mas tem algumas coisinhas que são mais básicas que todo mundo tem que puxar. Né? Legal. Agora, força e equilíbrio, que são os dois últimos que eu deixei para agora, que acho que são os mais importantes da gente ter em mente. A gente não pode misturar treino de força com treino de equilíbrio. A gente não pode treinar equilíbrio com força. Mas como assim? O freeze é uma mistura dessas duas valências, né? Eu preciso ter uma certa força e, enfim, vou tentar ficar equilibrado. Sim, só que se você não tem a força necessária para manter o seu equilíbrio, os mecanorreceptores, enfim, os seus sensores na musculatura que você está sendo utilizado, ou ela vai focar em fazer força, ou ela vai focar em manter o equilíbrio. Se você não tem a força necessária, à medida que você já está fortalecido, você consegue, se você aguenta determinada posição, você pode só começar a se concentrar mais só no equilíbrio. Então, como que funcionaria assim? A minha recomendação seria que você, por exemplo, para fazer um handstand, né, ou um air chair, então um freeze glide, um freeze standing, para parada de mão, né, o handstand. Você precisa de uma força no abdômen, obviamente, na lombar, para manter ali estabilizada. Daqui a pouco a gente fala sobre o core, eu explico para vocês o que é o core, mas principalmente do ombro, e para poder manter a posição do handstand. Então, se o seu ombro não é fortalecido, toda vez que você tentar fazer a parada de mão, antes mesmo de você tentar manter o equilíbrio, o seu corpo já vai desabar, né? Então, você não vai conseguir manter aquela posição. Então, é ideal você fazer um trabalho de preparação antes. Então, por exemplo, o handstand, eu recomendaria começar com uma prancha estendida, né? Aquela posição de início de flexão de braços. Mas só manter essa posição. Talvez elevar um pouco mais o quadril, jogar um peso mais em cima do ombro, depois partir para uma parada de mão, handstand na parede, que aí você não está exigindo muito do seu equilíbrio, mas sim da força isométrica, que é o específico da modalidade, né, do que a gente está falando aqui, que é o freeze. E depois, quando você já estiver forte, você percebe que o seu corpo aguenta, e você começa a treinar o handstand mesmo, de fato, pensando em equilíbrio. Air chair, vamos pensar no air chair. Exige um grande trabalho de abdômen para manter as pernas elevadas, né, os flexores de quadril também. Exige uma grande mobilidade de ombro, de tronco, para poder rodar o braço para trás. Então, minha recomendação era trabalhar bastante abdômen e um pouco mais de flexibilidade até que a própria parada de mão, por conta dessa rotação aí. Então, se eu não consigo puxar com o meu abdômen, né, infra-abdominal, a região mais inferior aqui do abdômen, puxar as pernas, né, a coxa, para cima e sustentar essa posição, talvez eu ainda não consiga fazer o air chair, né? Então é legal fazer muitos abdominais, quer ver? Na barra paralela, né, imagina que são duas barras, uma do lado da outra, em quase toda a academia ao ar livre tem. Segurar na paralela e fazer elevações de joelho em direção ao peito, né? Com o intuito de fortalecer tanto os flexores de quadril quanto o infra-abdominal, para poder ganhar um pouco mais de força, e depois, quando você for pro air chair, tá um pouco mais fácil. E aí sim você se preocupar com o equilíbrio, né? Então, aí se você faz um air chair, por exemplo, segurando num poste, numa coluna, que aí para gradativamente você ir ganhando um pouco mais de equilíbrio. Então, beleza, essa parte de força e equilíbrio foi isso. Como eu comentei, mas o que eu fortaleço? Tô começando a dança agora, quero já combinar com um exercício de fortalecimento, mas eu não sei qual freeze eu vou fazer, então eu não sei qual musculatura eu preciso de fortalecer ainda, né? A minha recomendação para todo b-boy, na verdade, assim, para a vida, é todo mundo focar em fortalecer o core. O que, que é o core? O core é um grupo de... um grupamento muscular, vamos colocar assim, na verdade é mais um conceito que criaram para facilitar para a gente, que envolve os músculos do abdômen, né? Então a gente pensa no reto abdominal, no transverso, no oblíquo, a região lombar, então posterior, onde a gente pensa nos paravertebrais, o quadrado lombar, e alguns músculos do quadril, e principalmente representado pelo glúteo máximo, que é o mais conhecido aí. Esses músculos em conjunto trabalham para estabilizar o corpo, né? Então, minimizar as variações do centro de gravidade, enfim. Então, se você vai começar fortalecendo algo, minha recomendação seria fortalece o core, que disso vai nos facilitar demais a dança. Conversando até com vários power movers, a galera sempre fala assim, ah, qual que é o segredo desse movimento? De um flare, enfim, de um air flare, até mesmo do air flare. Qual que é o segredo? Muitos falam, o segredo tá no quadril, tá no jogo de quadril. E quadril inevitavelmente envolve abdômen, lombar, né, e as musculaturas que eu falei, do core. Enfim, então sempre, preciso fortalecer para fazer um freeze específico. Recomendo que vocês, na rotina de treino de vocês, obviamente pensem nisso, pensem em treino de flexibilidade, só de flexibilidade, pensem em alguns treinos de força. Você não precisa abdicar do top rock, footwork, power, mas que você dedique alguns momentos, talvez até no próprio aquecimento, para fortalecer, né? Fazer umas abdominais, fazer uma prancha, enfim. Pensando no que você quer, no movimento que você quer fazer. Sempre que você tem uma rotina, né, um objetivo, tudo fica mais fácil. O treino não fica largado, você não fica treinando de tudo um pouco. Treina um pouco mais com um pouco mais de objetivo, que facilita. E pensando no freeze, acho que quando você, à medida que você vai fortalecendo, enfim, e treinando um freeze específico, você caminha de um momento em que você faz muita força e tem pouco equilíbrio, né? Pensando na parada de mão, no handstand, imagina, você está começando, todo mundo quando começou, né, quem já sabe, onde você faz a parada de mão, não consegue ficar sustentado, desce, parece que faz muita força e fica quase nada lá, e vai, à medida que você vai treinando, você vai caminhando para uma situação em que parece que você faz quase nenhuma força e tem bastante equilíbrio já. Então, quem já é um pouco mais experiente no handstand, percebe que lança, fica como se estivesse de pé com as mãos, né, quando tá na parada de mão, como se estivesse de pé normal, e quase não faz força. É óbvio que quando você vai fadigando, você vai percebendo a força que você tá fazendo, aí você começa a não conseguir ficar mais na posição. Mas enfim, isso é tudo um trabalho progressivo. Bom, Richard, eu acho que eram essas dicas que eu tinha para dar. Você acha que eu posso acrescentar mais algo?
Demorou. E sobre a mobilidade, Ninja, para a gente fechar, o que você tem a dizer? Porque, por exemplo, nos meus treinos de handstand, eu percebi que eu tinha força, de certa forma tinha um pouco do equilíbrio, mas mesmo assim eu não conseguia manter o handstand. A mesma coisa com o air chair e alguns freezes um pouco mais complicados, que eu conseguia manter por questão de força, até um pouco equilíbrio, mas eu não tinha a mobilidade. Você me indicou fazer treinos de mobilidade. Como que você indicaria aí pra galera que tá escutando a gente fazer esse treino de mobilidade, e onde entra o papel da mobilidade para que você melhore os seus freezes?
Show de bola. Essa pergunta é bem bacana. A mobilidade, só esclarecendo pro pessoal, tá super relacionado com flexibilidade. Na verdade, quando a gente pensa em flexibilidade, a gente tá pensando na capacidade do músculo, né, de se estender, enfim, um pouquinho mais. É óbvio que ele não vai esticar ligamentos, nada do tipo, mas ele ganha um pouco mais de elasticidade, vamos colocar assim. E mobilidade, que tem relação com a flexibilidade, se refere à capacidade da articulação realizar movimentos em uma amplitude maior, né? Então, por exemplo, a gente pensa numa flexibilidade de ombro. Tem um pessoal que consegue deslocar o ombro para trás, né? Joga junto os dois braços, passa para trás e desloca o ombro. Isso está relacionado à mobilidade e, queira ou não, também à flexibilidade que eles têm daqui dos músculos que estabilizam o ombro ali, né? Então, o deltóide, enfim, redondo maior, menor, toda essa musculatura aí envolvida. Então, a minha recomendação seria, sim, treinos de flexibilidade, como eu comentei, pensando em mobilidade, né? Então, talvez não trabalhe tanto uma flexibilidade estática, mas uma flexibilidade um pouco mais dinâmica. E acho que é isso. Você pensa no treino de flexibilidade e realizar os movimentos em uma amplitude um pouco maior. eu acho que tá super envolvida com os freezes, porque tem algumas posições que, como eu disse, um air chair, você precisa de uma rotação de tronco. Se você não roda o seu tronco a ponto do seu quadril ficar apontando para cima, né, pro teto, fica um pouco mais difícil. Óbvio que, assim, na minha opinião, os freezes não são... acho que tudo na dança, né? Não é, eu preciso fazer desse jeito, porque esse é o jeito certo de fazer. Eu acho que dá para sim criar um pouco. Eu não tenho tanta flexibilidade, vou fazer um air chair mais lateralizado, né? Um pouco, eu não vou encaixar lá nas costas, vou encaixar um pouquinho mais do lado. Dá para fazer uma variação, mas com uma certa mobilidade, certos movimentos mais difíceis facilitam bastante, sim.
Qual exercício você recomendaria para mobilidade de ombro, que foi um caso parecido comigo e muita gente tem a mesma dificuldade?
Show. Vamos lá. Tem um exercício clássico, né? Que você pode pegar uma barrinha, enfim, pode ser uma corda, uma barra, segurar com os dois braços à frente. É um pouco difícil explicar por áudio, né? Segurar e tentar segurar a frente do seu peito, né? A barra. Imagina uma barra. Segurou, pá, numa distância específica. Quanto mais aberto, mais fácil. Quanto mais fechado, mais difícil. E tentar passar por trás da sua cabeça e tocar lá no seu quadril, né? Então, você está na frente do seu peito, sobe até a altura da sua cabeça e tenta trazer lá para trás no quadril. Como eu comentei, tem umas pessoas que têm ombro deslocado. Então, consegue fazer isso com tranquilidade. Mas tem a maioria das pessoas que tem o seu ombro mais estabilizado vai precisar abrir e afastar as suas mãos em relação a essa barra para conseguir passar. Então a ideia é ir treinando isso, e à medida que você vai fechando, diminuindo a distância entre as duas mãos, você vai melhorando. Também você pode colocar as duas mãos na parede, né, e flexionar o seu tronco à frente, tentando jogar o seu braço acima do nível da cabeça. Fica um pouco difícil mas de entender, mas se jogar lá no YouTube, exercícios de mobilidade de ombro, tem um cardápio de exercícios. Óbvio que nem tudo que está no YouTube a gente pode comprar assim de primeira, né? É legal você visualizar, entender, consultar um profissional para poder saber um pouco melhor.
Demorou, galera. Então, resumindo aí todo esse conhecimento que o Ninja passou pra gente, nós temos que os freezes são um dos fundamentos do breaking. Eles são a parte estática da dança, onde você vai fazer movimentos que exigem força e flexibilidade, como se fosse uma parada no break, que é a parte que quebra, da música dentro da dança breaking. Demorou? Então, como eu disse, você vai precisar de força, de flexibilidade, de mobilidade e de ritmo. Lembrando que você pode fazer exercícios não apenas da técnica do freeze, como o Ninja lembrou a gente, mas também de fortalecimento, principalmente dos músculos que compõem o core, que, como o Ninja explicou pra gente, são os músculos de estabilização do corpo. E aí a gente destaca os músculos abdominais, a região lombar e a região do quadril. Demorou? Então é isso aí. Ninja, você gostaria de completar com mais alguma coisa?
Queria falar que, lembrando que o freeze é um fundamento, e é assim, para mim é de suma importância todos saberem fazer freeze e treinarem, porque quando a gente pensa no breaking da música, que vai caracterizar, que com certeza caracteriza a dança, é esse freeze, é essa parada, essa pose que você faz no ritmo. E tudo que eu comentei com vocês é só experiência minha, conhecimento óbvio que eu estou trazendo da graduação agora de educação física, mas não são verdades absolutas. Com certeza tem pessoas que pensam diferente de mim, e recomendo que vocês ouçam ela, mas com discernimento, com a intenção de aprender um pouco mais, com humildade. Espero que vocês tenham gostado bastante. Muito obrigado pelo convite, Richard.
Demorou. Fechou então, galera. Essa foi a finalização da nossa série dos treinos de cada fundamento. Teve Top Rock, teve Footwork, teve Freeze agora e teve Power Move. Demorou? Ninja, muito obrigado por fazer esse encerramento com chave de ouro. Lembrando, se você quer saber mais, se você quer mais conteúdo, não se esqueça de acompanhar aqui o podcast. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, demorou? @itajubreaking. @richard.nunes.07 e
@jonas.henry.s.
Demorou, então. Segue a gente lá. Se você tem alguma sugestão, alguma dúvida, se você quer um complemento desses episódios, manda uma mensagem lá pra gente no direct. Vai ser um prazer responder vocês. Demorou, valeu, tamo junto!